Alan despertou bastante cedo. Ana dormia nua, enrolada no lençol, a ponta do nariz emergindo de entre a dupla fronha da almofada branca e dos cabelos negros, que brilhavam como uma cascata no negativo de fotografia. Ele tinha o que queria, embora não estivesse bem certo de o ter desejado. Consultou o relógio. Tinha de se encontrar com Jenan dentro de uma hora. A roupa de ambos estava espalhada sobre o tapete e os móveis, naquela desordem de que se servem os realizadores cinematográficos para sugerir subtilmente e para evitar complicações com a censura que algo se passou. Um dos sapatos de Ana estava de pé sobre o salto fino, o outro estava deitado sobre o tapete como um galgo no lado oposto. Eram enternecedores, graciosos. Uma das suas meias estava na mesinha de cabeceira, debaixo do relógio de Alain, enquanto o lenço azul que trouxeram no comboio estava colocado sobre o candeeiro de cabeceira. Alain sentia sede, porque bebera demais na véspera. Ana tem uma marca de vacina no ombro esquerdo. Os seus braços são graciosos, um pouco franzinos, entrenecedores também. O sol penetrava levemente através das persianas do quarto do hotel. Devia dizer na sua língua: deixam para a rua. Está um tempo admirável e quente. Não queria acordar Ana. Não estava lá muito satisfeito consigo mesmo. Sentia algo que se parece um pouco com a saciedade, uns vagos remorsos. Se a entrevista amorosa tivesse decorrido melhor, se a sua noite tivesse resultado, não teria, sem dúvida, aqueles escrúpulos. A frustração dava-lhe falsas suscetibilidades. Era uma rapariga que possuíra, mas verdadeiramente apenas possuímos aqueles que mal nos damos conta de possuir. Estreitara nos seus braços aquele corpo magro, insubmisso e exausto. Não havia de que se sentir orgulhoso. Rapariguinha, dizia ele para consigo. Os homens são perfeitamente uns sabujos. Tens uns belos cabelos, cabelos de égua, mas os braços são um tanto magros. Para que te fiaste tu nas minhas histórias? Beijar-te-ia gentilmente onde tens a marca da vacina sobre o teu ombro, mas não quero despertar-te. Os homens são uns bons malandros, é tudo quanto te posso dizer. Ela teria talvez merecido melhor. Na realidade, ela não queria. Fora brilhante, bom conversador, obstinado, numa palavra, odioso. Lembrava-se agora perfeitamente. De bar em bar, utilizara todos os truques possíveis, sem falhar um, incluindo os passos sem estilo, como os de uma tourada lastimosa e as grandes tiradas já gastas do costume. Devias conhecer bem tudo isso, pequena. Não a terei ao menos poupada ao truque da leitura da sina na palma da mão? Pensou ele. Não, nem isso. Lembrava-se perfeitamente. Ela observara com uma ironia triste. Você devia fazer esse número com os olhos vendados. Seria muito mais original. Ele não recuara diante de nada, não usara de qualquer complacência. A modéstia viril e perfeitamente falsa. O viajante que vem de longe para aí voltar de novo. O homem que não quer falar do que fez, mas autoriza a imaginar que fez muito. O é mais interessante falarmos antes de você. De resto, ela não tinha ar de simplória. Olhava a Alain com um pouco de falsa alegria crispada e de espanto. Aguardava a continuação. E foi isso que ele lhe deu. Uma cerimónia sem imprevisto, uma torpe entrega. Ela entrava no jogo, dando a entender que não ia na conversa, e ele fizera pior ainda. Utilizou vilmente os verdadeiros e profundos sentimentos. Serviu-se de tudo aquilo que se pode imaginar para atrair uma jovem à sua cama. Invocou o desencanto, o desespero, a morte na alma, O coração enxaga. Tal como o mendigo que exibe as suas pústulas para atrair a esmola. Fora desprezível, hipócrita, miserável, desesperante. Ninguém poderia ir mais longe nesse sentido. Alain detestava agora Ana por se ter deixado prender nas suas manigâncias. É péssimo detestarmo-nos. Somos sempre tentados a detestar os outros. Tinha, portanto, falado demais, tinham bebido demais e depois, confusamente, tinham-se deitado juntos. A embriaguez nada desculpa, dá apenas licença para. É errado dizer, não o devemos detestar por ter sido mau, ele bebera demasiado. Ninguém tem o vinho mau ou idiota sem que seja, no fundo, idiota ou mau. Alan, de forma alguma, encontrava a sua absolvição no Scotch and Soda. Bastaria que, em dado momento, ela tivesse chorado, ainda que de enervamento, para que o desejo e a embriaguez de Alan se tivessem talvez dissipado. Mas ele dispusera-se a desejá-la com uma crueldade seca. Pouco valor merece o toureiro que se sai bem com um touro assim tão dócil. Sentia-se aviltado, como um caçador que tivesse assolado todos os seus cães contra um bichito sem importância e a quem repugnava depois de suspendê-lo pela mão, morto, irrisoriamente morto. Tinham-se entregado, ofegantes, a um prazer sem prazer, a um breve sobressalto amargo. Levar uma mulher a ceder por aquele processo era o mesmo que nada. Ela nem sequer tinha chorado. Sentia-se demasiado fatigada ou demasiado orgulhosa. Talvez simplesmente trucista e seca. Levantou-se na ponta dos pés, fechou-se no quarto de banho, bebeu um copo de água, abriu o chuveiro. Apesar de tudo, sentia-se com direito a um breve e fútil divertimento, com a condição de não ter importância. E fora, de facto, uma coisa sem consequências. Ela era bonita, se bem que um pouco magra. Esquecê-la-ia depressa. Ela também o esqueceria. Um homem e uma rapariga, o verão, abri parênteses, um pouco de embriaguez, as voltas do costume, fechar parênteses, até à vista, muito obrigado. Ao voltar ao quarto vestido, olhou-a abandonada no sono. Sentiu uma vontade súbita de se meter de novo na cama, de tomá-la assim adormecida com imensa doçura e cuidado, como o homem que regressa pela manhã de uma longa viagem e que ama a mulher quente e nua, que dormiu sem ele, mas que para ele desperta. Mas já não tinha tempo. Numa página do bloco escreveu: até breve, talvez. Obrigado. Não havia de quê. Como ela dormia tão profundamente. Que situação embaraçosa!